continue com Escala Brasileira.
Esse é a Escala Brasileira. A gente conversa hoje com Alessandro Penese, trazendo as histórias do violão aqui pra gente. Penese, a gente falou aí de muita coisa do choro, seu início de estudo, e você também é um cara que foi pra academia, né? Você também se formou e depois fez especialização. Como é que... E também tem o erudito na tua formação, né? Como é que você conversa com essas duas influências e dois caminhos da música, que eu acho que não precisam ser concorrentes, eles podem ser complementares, né? E acho que a gente vê isso no teu trabalho, mas como é que você lida com isso?
Então, eu sempre tento, ultimamente eu tenho trabalhado mais com música popular mesmo, né? E principalmente com as minhas composições, né? Faz um bom tempo que eu tenho me focado mais nisso, né? Mas eu sempre tento manter um repertório mínimo, assim, de música clássica para violão, né? Primeiro que eu gosto muito, né? Sempre gostei. E depois porque isso ajuda muito na parte técnica, na parte interpretativa mesmo, né? Tem várias peças, né? Por exemplo, tem peças em trêmulo, tem peças com muito contraponto. Por exemplo, as coisas do Bach, né? Eu toquei algumas coisas dele e tento não esquecer, né? Porque é uma escola, né? Uma coisa... A criatividade ali é magnífica, né? E também a questão da música clássica me influencia no momento de compor, né? Eu sempre gostei muito de fazer passeios, assim, a lugares mais distantes, musicalmente falando, né? E a música clássica me ajuda bastante nisso, né? Essa coisa da academia, por exemplo, é uma coisa já mais recente. Eu me formei em 2005, né? Depois eu fiquei meio paradão, né? E eu tô meio retornando agora. Fiz uma especialização primeiro no Souza Lima e agora tô fazendo outra no Santa Marcelina. E pretendo, talvez até nesse semestre que vem agora, iniciar um projeto de mestrado, né? Então, tentar voltar aí com contato com a academia mesmo.
Vamos ouvir alguma... de um repertório clássico aí, que você tem gravado?
Vamos ouvir uma que eu compus, que que tem muita dessa influência do repertório clássico. É uma composição que se chama Solfegito. Essa música, ela tem influências mais marcantes do Augustin Barres, por exemplo, né? E do Bach também, que tem uns caminhos, assim, um tanto barrocos, né? Que lembra um pouco os caminhos do Bach. Longe de mim querer imitar o mestre, mas são influências, né?
Claro, vamos ouvir. Thank you. gente segue conversando com o Alessandro Penese aqui no Escala Brasileira. Penese, você também toca outros instrumentos, né? A gente já falou aí no início, você tocou, falou do bandolim no Regional de Choro lá. Como é que isso foi uma coisa meio natural assim, ou você buscou mesmo a formação nesses instrumentos, meio paralelo com o violão, ou você parou o violão, foi um pouco pro instrumento, voltou? Você toca até flauta, né? Também, como é que é transitar por isso?
Já toquei flauta bastante. Então, na realidade, tudo foi paralelo ao violão. Eu sempre tive como meu principal instrumento o violão, né? Foi o instrumento que eu comecei a tocar antes de todos e tal, e sempre estudei. Os outros sempre foi de uma forma mais diletante mesmo, né? Eu amava aquelas gravações de choro que eu ouvia e eu queria fazer aquilo, né? Eu queria saber tudo o que estava acontecendo ali, né? Então, eu pegava um violão e tentava imitar as baixarias. Depois eu pegava um violão e tentava fazer só a harmonia. Aí pegava um cavaquinho, tentava fazer o centro, né? E tudo de uma forma autodidata, né? Pegava o pandeiro e a flauta me encabulava, né? Putz, como deve ser maravilhoso tocar isso, né? Nossa, eu tinha uma estante de música, eu desmontava ela, sobrava o espigão da estante, assim, eu ficava imitando. Quando era criança, eu ficava brincando, tocando flauta, punha o som do Pixinguinha com o Benedito Lacerda e ficava fingindo que estava tocando flauta. Eu só pude ter uma flauta quando eu comecei a trabalhar, né? Eu entrei no Banco do Brasil como menor estagiário com 14 anos. E aí eu tinha um salário, né? Aí eu falei, agora dá pra comprar uma flauta. E eu comprei uma. E comprei um método também, né? Pra entender e tal. E aí eu fui começando a tirar uns chorinhos e tal. O primeiro choro que eu tirei foi o Vou Vivendo. Entendi mais ou menos como que funcionava a linguagem ali da flauta, as digitações e tal. E aí comecei a tocar. Tocava uma meia dúzia de choros e tal. E eu sempre frequentei roda de choro. E numa das vezes nós fomos tocar na casa da Dona Holanda, que era uma senhora, um casal, na verdade, Dona Holanda e seu Ari, de Hortolândia. E era uma senhora, assim, muito cheia de energia, era uma figura essa Dona Holanda. Foi a segunda mulher a pilotar um avião no Brasil, imagina.
Olha só.
E ela amava a música, ela fazia saraus na casa dela, convidava a gente, um monte de músico, chorão, seresteiro. E aí a gente tocando, eu levava sempre o meu bandolim, e de vez em quando algum dos sete cordas falava, toca um pouco aí, e eu tocava. Mas o do cavaquinho uma hora falou, que apareceu uma menina lá com uma flauta linda de prata com o porta-lábio de ouro, né? Falei, nossa. E aí um dos caras falou assim, pô, por que você não toca um choro nessa flauta? Eu falei, imagina que eu vou tocar. Não, toca assim. E ele foi e falou pra menina, aí, toca uma música. Aí eu toquei, eu Vou Vivendo, né? E eu não sabia que era a neta da Dona Holanda. A Dona Holanda ficou louca. Ah, mas que beleza, você tá tocando. Você vai estudar com o seu João Carrasqueira lá em São Paulo e não sei o quê. Mas eu nem tenho... Na época eu não tinha mais a flauta. Eu falei, nem tenho flauta. Não, a gente arruma uma flauta pra você. Me arrumaram uma flauta, falaram com o seu João Carrasqueira. No fim, eu ia de carona de Piracicaba até São Paulo na casa do seu João Carrasqueira pra estudar com ele. Estudei 6 meses com ele, foi uma beleza. E meu negócio era tocar choro. Eu era preguiçoso para fazer as técnicas e tal. Eu queria tocar choro. E ia tirando choro, choro, choro. E eu tentava imitar o Benedito Lacerda, o Altamiro Carrilho. E sempre foi isso, né? Até depois acabou. Eu acabei diminuindo essa ânsia toda, né? Aí foquei mais no violão mesmo. Toquei também violão tenor, né? O violão tenor eu cheguei até a gravar uma coisa no disco Cordas ao Vento. Tem um choro lá que se chama Vá Pentear Macaco, que eu dediquei ao querido João Macacão, querido e saudoso João Macacão, onde o Alexandre Ribeiro toca clarone e eu toco violão tenor, assim, numa formação bem inusitada.
Pô, podemos ouvir essa então? Acho que é legal para trazer para quem tá escutando a gente essa referência. O violão tenor, imagino que deve ser uma... Ou não, uma afinação.
O violão tenor, ele é muito diferente assim, do violão. Embora tenha esse nome, violão, ele tem 4 cordas só. A afinação dele é a mesma afinação da viola clássica, que seria dó, sol, ré, lá. E é uma afinação em quintas, o que é totalmente diferente do violão. Você não tem nada a ver o que você faz no violão com o violão tenor.
O desenho é completamente diferente.
É completamente diferente. E ele é mais agudo do que o violão e mais grave do que o cavaquinho, né? Ele é maior do que o cavaquinho, né?
Ah,
então,
entendi.
Como se fosse um bandolinzão. Ele soa uma quinta abaixo do bandolim.
Ah, legal. É bom saber assim, porque agora a gente vai escutar tentando visualizar o instrumento, né? Legal.
Está com Escala Brasileira.